2018, a gente chegou realmente a um colapso mesmo, uma crise pesada com toda aí a economia. E só porta na cara, 2017 a gente fechou um contrato e achávamos que estava rico, mas foi prejuízo total. E 2018 realmente foi um ano muito ruim de obras, certo? E a gente realmente ficou sem serviço. E aí o que aconteceu? A gente pegou e acabou que.
Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Econstrutiva.
Aqui nós vamos te ajudar com as estratégias e dicas para você dar o primeiro passo na sua jornada de construtor. Eu sou Hamilton Bezerra.
Eu sou o Vitor Costa.
E eu sou Eduardo Alexandre.
O quadro de hoje é um quadro bem diferente, chamado Café com o Construtor. Um quadro onde nós trazemos um empreendedor da construção civil para compartilhar sua história e seus conhecimentos de sua construtora, para ajudar quem quer começar ou até mesmo quem já deu o primeiro passo. E hoje temos um convidado especial, Jorge Martins Araújo Filho, sócio da construtora Martins Araújo.
Tudo bom, né?
Tudo.
O cara acordou cedo, cara, 4 horas da manhã eu já tava me chamando aí, amigo.
Mas isso aí, a cabeça já funciona 380, né? Mas nem 220 volts.
Eu queria que tu desse uma pincelada rápida aí de quem é você, né? Que é a construtora Martins Araújo. Foi você que fundou, não foi? E vem de família. Dá uma pincelada rápida aí sobre a história pra gente.
Beleza, vamos lá. Meu nome é Jorge Martins Araújo Filho. Jorge Luiz Martins Araújo Filho. Tem o Jorge Luiz Martins Araújo, que é o Jorge Pai. Inclusive, ele tá chegando aqui já na construtora. E tudo começou há 35 anos atrás, certo? Em 1986, meu pai ele fundou a Martins Araújo com o meu avô professor de língua portuguesa, mas realmente fez isso aí para dar um apoio, meu pai no início, e meu pai iniciou. Só que durante muito tempo meu pai não operou muito a empresa como CNPJ, trabalhou muito como um profissional autônomo mesmo, certo? Para diminuição de postos e tudo mais, realmente ele era mais um profissional do que uma empresa em si. Né? Entrei na faculdade em 2009, engenharia civil, Unifor, finalizei ela em 2014, e em 2015 eu tinha passado pela Mota Machado, vou falar muito aqui, uma empresa que realmente eu tenho muito respeito, muita admiração, trouxe muita bagagem lá para cá. Trabalhei em outra consultora também de obras públicas. E quando deu mais ou menos 2014 para 2015, meu pai e meu filho, venha para cá, vamos começar uma trajetória juntos, né? E aí foi o que a gente fez. 2015 para 2016, em 2016 a gente reativou o CNPJ, da construtora, Martins Araújo. E aí foi quando eu fui atrás de fazer uma logomarca, eu disse, pai, se for fazer, vamos fazer direito. E a gente veio nessa pegada. Foi feito logomarca, foi reativado a empresa, o CNPJ, e a gente realmente começou esse trabalho aí de porta a porta, né? E hoje estou muito à frente aqui da parte comercial. Na verdade, eu sou meio que um bombril, né? Que isso não é nem muito bom, fazendo há um pouco tempo. Isso não é salutar a nenhum empresário, isso eu já adianto. Tem um momento que sim, hoje eu não tenho. Se eu tiver que descarregar aqui um carro, eu descarrego. Se tiver que levantar um tanto, mas realmente tem um momento da vida que você, na parte da empresa, que você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a descentralizar para que o negócio ande, né? Confiar nas pessoas, confiar na equipe. E foi acontecendo isso aqui aos poucos. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que durante a live aí a gente vai passar bastante informação aí do que vocês perguntarem, do que vierem aí. Estamos à disposição.
Massa. Cara, eu anotei uma coisa aqui que eu achei massa que tu falou. Que eu acho que tem dois pontos extremos nos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, né? Uma empresa de pequeno e médio porte, uma empresa de pequeno porte, ela fatura em média 4 milhões, se eu não me engano, um ME. Eu vejo um problema no seguinte: ou o cara, ele é operacional demais, o cara, ele sempre quer ficar no serviço pesado, ou às vezes o cara vai começar e ele acha que já é grande, ele quer ficar só no escritório sentado e querendo mandar os outros fazer, né? Aí eu concordo contigo. Então, o momento do cara ser tudo, né, bombril, mas eu acho que também tem os momentos do cara aprender a delegar as atividades, né?
Exatamente. Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Em 2018, a gente chegou realmente a um colapso mesmo, uma crise pesada com toda aí a economia. E em janeiro não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu falo muito que
2018.
2018. 2018.
Ah,
Foi só porta na cara. 2017 a gente fechou um contrato e achávamos que estava rico, mas foi prejuízo total. E 2018 realmente foi um ano muito ruim de obras, certo? E a gente realmente ficou sem serviço. E aí o que aconteceu? A gente pegou e acabou que, pra tu ter ideia, eu tava tão sem serviço, que comecinho de 2018 eu tava pintando kitnet, por incrível que pareça. Pô, o cara tá aí com um bocado de obra, bicho. Era carregando o carro com encarregado meu. Pra você ter ideia, teve funcionário meu que passou de mês sem receber. Falava, doutor Jorge, precisa me pagar, não. Vamos lá, vai dar certo e tudo mais. E o grupo até o Chopró Hospital, é um amigo nosso, coração, né, Turbo Fino, aí ele chamou, Jorge, vem aqui, eu tinha que empurrar ali com ele, vamos aqui fazer um serviço aqui. Eu fui lá, perto da universidade, se não me engano, ele tem uma loja. E foi isso, 2018 foi quando a gente alavancou de vez. Realmente eu vi que eu tinha que ir para o negócio, para a parte de venda, para a parte comercial. Mas como estou te falando, teve um momento que eu carregava a estrada, eu dirigia, eu puxava, levantava um balde de tinta. Lógico que o operacional, o braço era mais meus funcionários, mas realmente é uma coisa que eu levo aqui, a humildade acima de tudo. Então, é o que eu digo para os meninos ali na última sala ali, é da engenharia, que são os estagiários. Mal estou ensinando vocês para vocês serem meus concorrentes, eu não estou ensinando vocês para serem engenheiros. Então, se quiserem ser engenheiros civis, vocês vão ser engenheiros civis. Se vocês quiserem ser empresários, eu estou ensinando tudo que eu sei, tanto na parte administrativa, comercial, na parte de engenharia e por aí vai.
Muito massa. Nossa, cara. E essa parte que você falou de estar ensinando aí é justamente um dos nossos questionamentos aqui do engenharia construtiva, né? Porque não tem nada de errado se o cara quer ser engenheiro civil. Se o cara quer ser engenheiro civil e trabalhar para alguém, não tem nada de errado. Mas o problema é que muita gente acha que esse é o único modelo que funciona, que é o cara concluir a faculdade e trabalhar para alguém pronto, e ficar para sempre ali, entendeu? Tem muita gente que pensa que esse é o único modelo. Só me conta aí, no começo, acho que tu já respondeu essa pergunta, mas tu que quis tocar a empresa, não foi, tipo, teu pai te chamou, foi tu que quis, não foi por pressão da família,
Não,
no começo.
não, de forma alguma. Pelo contrário, quando deu 2009, que eu comecei a trabalhar com meu pai, ele fazia umas obrinhas aqui na Água Fria, um bairro aqui na Zona Sul de Fortaleza e tudo. Eu disse, pai, eu não quero ficar nas suas asas, não. Eu quero ir aprender, eu quero ir para construtora maiores e tudo. Foi quando. E eu comecei, cara, em engenharia de telecomunicações. Quem não sabe, eu sempre fui um bom aluno, ensino fundamental, mas quando eu cheguei lá no terceiro ano, meu irmão. Vagabundeza, essa é a verdade. Não na engenharia civil e fiquei na telecomunicações e depois transferi para a Unifor. Então eu só pude estagiar em 2011. Quando eu entrei em 2011, é que eu consegui uma vaga lá na Mota Machado. Graças a Deus eu fui selecionado em três. Foi na Cerrolim para fazer o prédio da PAI e lá na Mota Machado. Eu entrei na Mota Machado e, cara, bicho, eu me encantei por aquela empresa. Hoje. Um dia desse eu me encontrei com o doutor Assis no Sinduscon e eu tirei até uma foto com ele que está no Instagram. Eu disse, ó, eu vim aqui para aprender com o senhor e para ser maior do que o senhor. Porque um dia eu estive lá embaixo e admirei muito o trabalho dele. Ele também começou de baixo, entendeu? Então, assim, eu sempre visualizei isso, de crescer mirando, me espelhando. Então, na Mota Machado, eu aprendi bastante como funcionário. E lá eu realmente endeusei ser engenheiro civil. Eu quero ser engenheiro civil da Mota Machado, eu quero ficar na Mota Machado. E depois de uns 3 anos de trabalho lá, eu comecei a ter a visão empresarial, que além de eu fui amadurecer mais em 2017, 2018, por causa do movimento que eu entrei, que é a Age Fortaleza, que é a Associação de Jovens Empresários, foi realmente uma chave que também mexeu na minha cabeça, além dessa crise de 2018. Então, assim, eu já pensei em ser o um engenheiro da empresa. Tá entendendo? Só que eu vi que a crise ia bater, eu vi que não ia ter mais vaga como estagiário. E aí, bicho, eu disse, mamãe, vou procurar aqui. Aí fui para essa consultora
de obras públicas, eu tive mais proximidade do dono, realmente aprendi como empresário. Saí de lá, antes de sair de lá, antes de entrar na Martins Araújo, eu inventei de fazer obra por conta própria. É, foi um sushi ali na 3 de maio, Daruma, que era de colegas meus aqui do condomínio. E como engenheiro civil, fica uma dica aí para a galera que está iniciando: tomem cuidado com o orçamento de reforma, galera. Ontem eu vi o Marcelinho Montenegro, ex-presidente do Sinuscon Jovem, meu amigo, gosto muito dele, estava em uma live.
Cara, se garante, viu? Cara, se garante.
E o pouco que eu vi aqui que ele falou da história do fluxo de caixa, de reforma e tal. Cara, reforma é obra bucha. E normalmente é a obra que você começa. Então tenha um cuidado, realmente tem muita surpresa, sempre deixar muito claro para o cliente que podem haver algumas divergências do orçamento, porque são obras que não tem como você planejar. Se obras do zero a gente tenta planejar e ainda existem algumas surpresas, imagina uma reforma. Eu nunca mais me esqueço, eu tinha um Ranger, 2015, comecei essa obra sozinho lá, e eu orcei a obra em 50 mil, eu gastei 55 mil. A minha Ranger tinha que vender para terminar a obra, então... Fica aí realmente a dica para quem está iniciando. É, eu sempre era muita emoção, era pouca razão. Já meu pai é zero emoção, muito razão e muito tranquilo. E acabei não escutando ele e quebrei a cara nessa obra lá. Né? Então, realmente é bom de vez em quando você apanhar. A porrada ali engrandece, certo? Mas é isso. Quem quer ser engenheiro, se quer ser engenheiro, fala agora como um empresário. Se você quer ser engenheiro de uma empresa, você é contratado para solucionar problemas. Eu digo que os melhores administradores de uma empresa, para uma empresa, são engenheiros civis. O engenheiro civil, ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que cuidar... Pô, hoje eu sou psicólogo de operário. Ontem eu visitei as obras da gente, eu passo por obra, tem um operário que está com problema X, Y, Z, além deles tratarem muito com os encarregados, mas eles vêm falar comigo e tal... Eu tenho que tratar de logística, eu tenho que tratar de satisfação do cliente, eu tenho que tratar de cronograma, eu tenho que tratar de várias coisas, mesmo delegando, mas o engenheiro civil tem esse potencial de gestão. Então, realmente, eu digo, rapaz, o cara quer ser um engenheiro de uma empresa, ele tem que se pagar e realmente resolver os problemas. Então, seja o melhor no que faz. Se você quer ser um funcionário, se você quer ser um engenheiro. Se você quer ser um empreendedor, você tem que ser melhor também no que faz. E o seu chefe, nada mais, nada menos, é o cliente. Satisfação dele acima de tudo. Se você tiver que virar à noite, se você tiver que abrir mão do domingo, do sábado, quem paga suas contas é o cliente. Então, inclusive, a gente está numa consultoria aqui a Martins Araújo esses dias com o Marcos Freitas, as empresas de alta performance. Realmente vai dar um boom aqui na empresa, já está dando, a gente está mudando muita cultura. E uma das missões, visões e valores aqui da empresa que eu coloquei, não existe cliente insatisfeito na Martins Araújo. Realmente a gente vai na dor dele e a gente vai lá para resolver realmente a necessidade dele. Essa é a verdade.
É o que eu já ia entrar agora, aproveitando já o gancho aí. O mercado que vocês atuam é obras residenciais de alto padrão, seria isso? Vocês atuam tipo Alphaville, nesses condomínios de alto padrão?
Cara, deixa eu te falar, em 2000, exatamente, hoje é o nosso foco. Em 2006, meu pai executou 3 casas na Alphaville, Fortaleza, assim que iniciou lá, certo? Casas de 700 metros quadrados, inclusive, casas com grande área. E o bom é que hoje estão lá intactas, eu tirei até fotos recentemente para fazer um portfólio.
Então, eu tava vendo os stories ontem lá, muito massa, viu?
Mas aquelas ali não são, tem uma na Alphaville, Fortaleza, mas foi o início, né? Então ele fez essas 3 casas de alto padrão, ele fazia muita casa de médio padrão, ele incorporava, ele vendia muito, é uma coisa que eu vou falar também hoje, sobre a diferença de incorporar e de prestar serviço. Hoje, 100% nós somos prestadores de serviços, né? Então, ele começou nisso aí, mas aí morreu, ele não deu continuidade nesse trabalho e fez muita obra comercial. Todas as livrarias Dom Pedro de Fortaleza foram nós que fizemos, farmácias Aldeia Sul fomos nós, restaurantes, Ordões agora, o Botequim Ordões a gente finalizou, Ordões Original também. Eu fiquei um pouco mais careca por causa dessa obra. E realmente, acabei que... Eu disse, pai, a gente tem que focar numa coisa, a gente tem que ser melhor, tem que ser o melhor no nosso segmento. E aí foi quando a gente comprou nosso lote em 2014 na cidade Alfa, né? Papai comprou lá, além de eu ser o laranja, né? Comprou no meu nome. A gente comprou. E com isso, como era na minha nomeação, eu fiquei como vice-presidente lá, certo? Então, acabei que apareci muito lá e realmente fiz um trabalho bacana na gestão da diretoria, né, lá. E acabou que isso repercutiu. E também alavancou muito, porque a gente trabalhou com um comercial muito positivo de vendas. E aí vai, cara. Começou. E hoje, quando eu sento para apresentar um cliente como a gente trabalha em obras de comerciais, residenciais e industriais. Mas hoje a nossa expertise é casa de alto padrão. Então, assim, eu acho que engenheiro civil é que nem médico. Tem um médico cardiologista, tem um médico... Pô, faltou o nome das outras especialidades aqui. Mas, psiquiatra, tem vários. Mas, cara, seja melhor, sempre você foque para você ser melhor no que você faz. Realmente, isso é que...
Então, assim, no começo... Então, não foi uma coisa que vocês escolheram, foi uma coisa que, tipo, que meio que foi andando e aí deu nisso, o nicho de alto padrão.
Quando a gente comprou o lote, na verdade, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, que a gente mora num apartamento alugado lá no Guararapes, essa é a verdade, a gente constrói o sonho das outras famílias, mas o nosso sonho a gente ainda não fez, que é construir nossa casa na Alphaville. Tá lá o lote, só esperando. Tô esperando a bonita da minha irmã fazer o projeto, a Natália Martins, mas não faz, vai fazendo os clientes.
Aquela empresa lá, viu a arquitetura, né? Ela é parceiro, ela é da família de vocês.
O Lucas, inclusive, estava aqui, ele entrou aqui, o Lucas Cunha. Ele é um parceiro que a gente começou em 2018 a trabalhar com eles. Inclusive, minha irmã passou lá 2 anos estagiando lá com ele. Que eu estava criando uma cobra lá, e realmente eu digo que a Via Arquitetura é o escritório que assina mais projetos aí. Engenheiro tem um pouco de obstetra, é verdade. Para fazer os projetos dele aí, o Lucas Cunha tá falando aí, o dono da Via, para fazer os projetos dele, realmente a gente.
Tá massa, é massa, viu? Eu vi lá os projetos.
Realmente.
Cara,
tô aqui no Ceará.
Eu vou pular essa pergunta, que foi uma pergunta da audiência, né? Eu ia fazer outra, mas eu já vou passar para essa que já tem um gancho aí. Tu trabalha com esse nível de alto padrão. Qual é o nível de exigência desses clientes? Porque eu creio que o cara que... Eu nem sei, eu acho que essas casas aí, eu já cheguei a ver na OLX, eu sei que em casa lá na família custa em torno de 800 mil, 1 milhão. Então eu creio que o nível de exigência do cliente deve ser muito alto, né, não?
Cara, tem todo tipo de cliente, certo? Eu tenho um cliente que depois que eu passei dele... Eu não tenho nenhum cliente que não consiga resolver o problema dele, só botei na minha cabeça. E tem todo tipo de cliente. E tem um cliente que fecha comigo, aí o Adriano, ó, fornecedor novo,
cliente também. Sua maior limpeza como cliente.
Fizemos gente boa aí da Enlight Iluminação, fornece equipamento de jacuzzi pra gente, luminárias. E também fiz lá um serviço pra ele lá, projeto do Thiago Borges, outro parceiro nosso. Mas... Exemplo, eu tenho um cliente que até está no nosso feed aí, que foi postado essa semana pelo nosso marketing, ele falando: rapaz, eu queria agradecer a paciência que a Martins Araújo tem comigo, porque eu sou muito detalhista, entendeu? Como tem cliente meu que mora nos Estados Unidos, o cara é engenheiro de software da Google, ele só mandava o dinheiro, mandava umas fotos e o negócio andava. Então, vai ter aquele cliente que vai olhar ali o detalhe do rejunte, como vai ter cliente que vai olhar para casa pronta e vai se maravilhar, vai se emocionar, como a gente tem vários depoimentos, entendeu? Então, assim, é como eu te falei, cara, o cliente é o seu chefe. Se ele é detalhista, seja detalhista. E quando um cliente chega para mim falando: rapaz, eu sou muito exigente, eu disse: pô, adoro cliente exigente, porque o cliente exigente ele me torna melhor ainda.
Nossa.
Me torna melhor, qualquer cliente que vem abaixo do exigente, a gente tira de letra. Se o cara quer só pegar cliente fácil, ele não cresce na vida, entendeu? Olha, o aluno ia falando, ó, clientes exigentes elevam
o nível da construtora. Da mesma forma que eu creio que quem falou isso foi o Cortella, ele gosta de ter bons inimigos, né? Porque o cara, quando é muito bom, ele vai fazer você ser melhor ainda. Isso serve para os concorrentes também, por exemplo, assim, concorrentes ou parceiros. Quando você tem bons concorrentes, você vai se tornar melhor também.
Cara, eu, em relação a essa palavra concorrência, principalmente agora por causa dessa consultoria que a gente está
fazendo, eu realmente não estou olhando mais para a concorrência. Eu estou olhando para o meu cliente. Entendeu? Qual é meu cliente? O foco é a necessidade do meu cliente, não é a concorrência. Porque se a concorrência estiver indo ruim, eu vou copiar a concorrência? Quem paga a conta da consultora é o cliente. Então, tem que focar na necessidade dele. Entendeu? Tem que ver as dores dele. A gente aprendendo essa gestão agora, pô, Nubank, o iFood, o Uber, pô, são empresas que eles olharam, pô, não para a concorrência. Eles são totalmente no mercado. Eles fizeram o quê? Olharam para as dores do cliente, trabalharam o que o cliente precisava e foram para cima. Então, eu resolvo as dores do meu cliente. Então, concorrente meu que trabalha com preço lá embaixo, tem concorrente meu que trabalha com funcionários sem estar regularizado, sem ter seguro de vida, sem utilizar EPI. Realmente, esses concorrentes, eu realmente não, eu nem olho, nem enxergo. E eu digo que eu não tenho concorrente, eu tenho um parceiro de trabalho. Então, a gente se ajuda muito. Pessoal que chega, às vezes, Jorge, me arranja uma coisa. Eu também, às vezes, preciso de ajuda dentro do Alphaville ali mesmo. A gente precisa estar começando uma obra, realmente, quando iniciar a obra é difícil. Um vai, serve ali um pouco de energia, um pouco de água. Então, realmente, isso aí é uma parceria. Eu acho que tem mercado
Assim.
no mundo, principalmente ali o nosso, de alto padrão, da cidade de Alfa, tem mercado para todos os construtores, cara. Quem quer iniciar, eu só digo, inicia, mas inicia com o pé no chão. Não vai fazer como eu fiz. Eu já tive casa lá na cidade de Alfa, que eu tive que botar dinheiro do bolso para terminar. Eu fui na onda de saber o metro quadrado do concorrente, eu quis trabalhar com o metro quadrado do concorrente, e realmente eu não fiz um estudo. E o cara que, normalmente os seguidores aqui da Engenharia Construtiva são engenheiros. Pô, meu irmão, vocês estão fazendo a puta de uma faculdade, vocês têm noção, vocês sabem fazer cálculo e sabem fazer orçamento. Se não sabem, procurem saber fazer com pessoas que já façam. Mas não vão com essa história de onda de preço do metro quadrado. Porque realmente pode vir a levar você, em vez de você iniciar sua carreira, você decair. Então fica outra dica aí, já que acho que esse é o propósito aí da live, né?
É, muito massa, cara, muito massa o que você falou aí. E assim, qual o tamanho da Construtora Martins Araújo hoje, assim, nível? Tu se considerar uma empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte?
Cara, eu sinceramente eu não sei quais são as atribuições que vão dizer se a construtora é grande, se ela é pequena, se ela é média. Realmente, isso aí é muito relativo, certo? Eu tenho um propósito, quando digo eu, falo o nome do meu pai, minha mãe, Natália, toda a diretoria. O propósito da gente não é ser a maior, mas sim a melhor. Não é ser procurado pelo preço. Mas realmente ser. Olha, papai tá aí na live, ó. Parabéns.
Parabéns, filho.
Sabia nem que ele sabia entrar numa live, olha aí, ó. Tá aí na live.
Aí, essa galera já sabe usar, mano. Minha avó sabe usar.
Entrou na live também o Neto Rufino. O Rufino tava falando aqui que em 2018 tava tão com pouco serviço que tava lá pintando as suas kitnets, né? Tava falando aqui para eles que realmente você. E é um cara, um empresário aí que eu realmente tenho como Marco, né? Realmente eu sigo muito ele. Mas voltando, então eu não procuro ser, cara, mais barato, eu procuro fazer o diferencial no mercado. Uma das nossas visões é não concorrer, é surpreender o mercado. Não é concorrer no mercado, é surpreender o mercado. Então realmente é o nosso objetivo.
Ah, e voltando lá àquela parte do concorrente, comparação, eu vejo o seguinte: muita gente às vezes quer se comparar. Por exemplo, eu estou aqui, vou montar minha pequena construtora, aí eu vou me comparar com a Martins Araújo, que já está, tipo, uma empresa bem mais madura. Aí o cara me oferece às vezes um serviço pequeno e eu fico, sei lá, meio triste, vou dizer que o mercado está ruim, o mercado está saturado. Eu vejo o seguinte, por exemplo, imagina o décimo cara mais rico do mundo. Se ele fosse comparar com o Elon Musk, ele vai se achar um inútil, né, não? Só
Certo.
que, tipo assim, você tem que se comparar com você mesmo. Sempre tá melhorando, né? Como você falou, sempre tá buscando o melhor, focando no cliente. Dá uma pincelada rápida sobre isso. O que é que tu acha do cara se comparar sempre com outros maiores?
Cara, mas como eu te falei, eu levei a Mota Machado como referência, sempre. Até hoje, realmente, eu admiro muito, é uma grande construtora, certo?
E assim, você tem que se comparar, mas de forma positiva, não de uma forma pejorativa. Onde é que eu quero dizer?
Tem que usar como referência e não se comparar. Seria isso que tu queria.
Cara, deixa eu te falar uma frase que o Marcos Freitas fala muito, que é nosso consultor. Cara, a empresa grande foi a empresa pequena que deu certo. Então, todo mundo começa de baixo. Essa história de, já vou iniciar... Cara, para tu ter ideia, há 3 anos atrás, o escritório da Martins Araújo era o meu carro. Na verdade, eu estava sem carro. Meu Troller, em 2017, eu tive que vender para pagar, para virar boleto e folha de pagamento. Então, eu estava sem carro. Era o carro da família que eu pegava, da minha mãe, um HB20. Então, meu escritório era ali. Era minha agenda e eu resolvendo para lá e para cá. Aí, eu reabri aqui o prédio que meu pai já tinha, da costura. E, aos poucos, a gente foi crescendo. Então, assim, tudo tem o seu momento. Tudo vai dar certo. Eu sempre... Aprendi isso com minha tia-avó, que eu, minha mãe, ela sempre fala, meu filho, tudo passa e tudo sempre dá certo. Então, o cara é saber subir degrau de cada vez, não ter medo, isso eu escutei do Edson Queiroz Neto no almoço lá na Fortaleza, não tenha medo de crescer. E outra coisa, quando você cresce, a sua empresa vai estar bagunçada, inclusive a minha está bagunçadíssima, não tenho dúvida disso, a gente está com consultoria aqui para organizar. Eu estou aqui na minha sala, na sala de reunião, mas aqui do lado a gente já está fazendo ampliação aqui no galpão para aumentar a sala administrativa. E sempre também está procurando os maiores, os melhores, e se consultar, para você realmente não acabar dando uma topada e caindo. E você vai cair. A Martins Araújo, pode ser que um dia ela venha cair, depois a gente se ergue. Essa é a história também da resiliência. Isso é tão importante para o profissional quanto para o empresário.
E atualmente, qual o número de colaboradores diretos? Tu sabe mais ou menos? Esse...
Mas peraí.
Renata, tem 170 e pouco, né? Quase 180.
Quase 180 funcionários.
Mas diretos ou diretos e indiretos? Porque eu acho que tem
diretos,
só a carteira assinada.
Gesseiro, pintor, de esquadrias. Isso aí eu não estou considerando, não. Estou considerando só pedreiro, carpinteiro, servente, carregados, estagiários, supervisor administrativo, auxiliar administrativo, deixa eu ver aqui, motorista. Estou considerando só esse pessoal.
Tu também tem engenheiros aí ou atualmente é só...
Eu acho que eles estão até assistindo a live, eles deviam criar vergonha na cara. Eles falaram lá agora segunda-feira, estão há quase 2 anos com a gente, e não resolve o CREA deles. Eu disse para eles, enquanto eles não tiverem o CREA, eles são só projeto de engenheiro. Mas eu tenho vocês aqui já praticamente informados, e o papai também, a gente ainda faz muito esse acompanhamento.
Massa, muito massa.
Pergunta da Gabriela Gomes. Gabriela, desculpa, Hamilton, é até uma diferença que eu sempre falo nas nossas apresentações de reuniões para cliente. Porque, pô, lá na cidade de Alfa eu sou conhecido como o mais caro, viu? E aí, Gabriela, eu vou te dizer, no orçamento hoje de casa de alto padrão, em 60% do orçamento é mão de obra, certo? E assim, 60% do orçamento, você está falando na casa de 1 milhão, a gente está falando de 600 mil, né? E aí, se minha mão de obra é toda registrada, respondendo a sua pergunta, Gabriela, toda minha mão de obra é registrada, certo? Eu tenho alguns meios como pintor, eles vão me prestar serviço, mas todos são de carteira assinada, todos têm seguro de vida, todos recebem cesta básica, de acordo com uma convenção trabalhista exige. Então, isso aí onera muito. A gente paga imposto, a gente paga INSS, mas isso também ajuda muito na verbação, que é um serviço que a gente entrega para os clientes, que muitos clientes têm que pagar um grande imposto no final. Então, realmente, a gente trabalha todo mundo legalizado. Eu não consigo, eu já não durmo. E se eu tiver 170, 180 funcionários que trabalham de forma avulsa, eu não ia dormir de forma alguma.
Por mais que não... Até a pergunta que eu vou entrar agora, por mais que não deveria ser, mas isso às vezes representa um diferencial. Porque tu imagina aí o cara que contrata uma obra de 1 milhão para uma casa e a obra é parada por conta de multa, trabalhista, alguma coisa assim do tipo, né? Por conta de qualquer coisa.
Exatamente. É uma coisa que eu não consigo. É o que eu vendo para o cliente. A gente vende não só qualidade, mas a gente vende tranquilidade para o cliente. Entendeu? Então, assim, realmente a gente tem que fazer o diferencial para ele. Então, tem que dar essa segurança. Como eu te falei, se 60% do meu orçamento é mão de obra, então meu maior insumo é a mão de obra. Então, ela eu tenho que cuidar muito bem. Inclusive, esse ano a gente vai aplicar... Sim, Adriano Coutinho, entregamos a obra verbada. É, a gente vai aplicar a meritocracia aqui na empresa. O que seria a meritocracia? Seria realmente que não só o empresário recebe, mas inclusive eu mudei aqui. Não existe mais colaborador, não existe mais funcionário. Nós temos sócios. Eu quero que todos realmente vistam a camisa da empresa como se fosse a empresa deles. Então eles realmente vão ter um ganho. O servente vai ganhar através de produtividade, o pedreiro vai ganhar através de produtividade, o engenheiro vai ganhar através de uma efetividade na obra, quanto mais rápido ele terminar, melhor, entendeu? Então, assim, todo mundo tem que se esforçar, não é só o dono aqui que tem que ficar acordando de madrugada e endoidando, não.
Vamos abrir um parênteses aí. É, então, a galera aqui, nossa gente, que é estudante, às vezes acabou de se formar, explica aí o que é entregar uma obra averbada para a galera, só para todo mundo ficar no mesmo...
É, isso aí é um grande diferencial nosso, que poucos construtores fazem lá, eu falo no nosso mercado, certo? Na cidade de Alfa. Certo. Pessoal, quando vocês compram um lote, certo? E vocês registram, botar o lote no seu nome, é gerado uma matrícula, certo? Uma matrícula nada mais, nada menos que um documento que descreve lá que você é dono daquele lote, naquela localização e tudo mais. O que é a averbação? Quando a gente inicia a obra, depois que a gente faz os projetos, que a gente aprova lá na prefeitura, na associação de moradores, com os arquitetos, gera-se o alvará de construção. Com isso, a nossa contabilidade ela abre o CNO. Jorge, que diabo é isso? CNO. CNO nada mais, nada menos que é o CNPJ da obra, certo? Um CNPJ. De que é um CNPJ, entre aspas, um CPF. Lá, esse CNO que a gente abre perante a Receita Federal, a gente aloca todos os nossos funcionários lá, que aloca, eu recolho o INSS deles nessa obra, certo? Já vocês vão entender o que é isso. E eu emito notas fiscais para os nossos clientes, né? Os nossos clientes que são pessoa física, então, ou então jurídica. Por exemplo, hoje eu estou incorporador que está construindo com a gente para vender. Estou até iniciando ontem, postei aí, LL Construções. Então, exemplo, você pega aí é a história da legalização da obra. Então, eu vou emitir notas fiscais e eu vou estar com os funcionários todo mês pagando INSS naquela obra, no CNO, que é a nossa contabilidade abriu. Pronto. Quando termina a obra, a gente chega e faz o quê? A gente emite o ABITS. Jorge, que diabo é o ABITS? Tanto existe o ABITS interno, lá na Associação de Moradores, como tem o ABITS da Prefeitura. O ABITS interno é o quê? No caso, inclusive o técnico Rafael, aqui lá da Alphaville Ceará, um Ceará 2, está também aqui acompanhando. Eles vão lá ver o quê? Paz, o projeto aprovado foi esse. Vamos ver se realmente foi executado conforme a aprovação da Prefeitura aqui na Associação. Deu tudo ok, eles me dão um ABITS interno. Eu estou falando, pessoal, de todo o processo da averbação. A averbação nada mais nada menos é a história da matrícula lá, mas eu estou falando todo o processo, certo? Pra vocês entenderem. Então ele vai dar um ABITS interno lá, eu vou pegar esse documento, mando meu despachante para a prefeitura. Quando ele chega lá, a primeira coisa que faz é a Secretaria de Finanças chegar. Ei, garotinho, vem cá. Cadê os impostos dessa obra? E aí eu vou apresentar o ISS, que a gente emite, além de nossa empresa em Fortaleza, eu emito nota fiscal, prestando serviço lá no Eusébio. Então eu emito essa nota fiscal, a gente paga o ISS e vai guardando todos esses boletos. Quando chega lá no final da obra, quando o despachante dá lá, ele apresenta. Tá aqui, ó. A empresa comprou os 40% aqui de material em nota fiscal, tudo no nome da construtora endereçada para essa obra. E o pessoal aqui e ele emite notas fiscais também de serviço. Aí eles vão me dar uma CND. O que é CND? É certidão negativa de débitos, certo? Então, o que que acontece? Essa CND, ela, junto com a CND da Receita Federal, quando ele sai lá da prefeitura, ele vai para a Receita, vai chegar lá e pedir uma CND. A Receita vai lá olhar, rapaz, esse cara, ele recolheu em excesso de funcionários? Recolheu, beleza. E eles vão me dar uma certidão negativa. A gente pega essas duas certidões negativas, são dois documentos da Receita e da Secretaria de Finanças, e leva lá para o cartório. Isso chama-se averbação. É averbar a construção da casa na matrícula. Nada mais, nada menos é dizer que a casa foi construída, está ali no documento, e ela é a história do documento. A casa está documentada? É a averbação. Então, o cartório vai dizer que realmente foi pago todos os impostos dos funcionários e também os impostos de serviço. É, se não tiver sido claro, se alguém tiver ainda dúvida, pergunta.
Não, muito massa. Antes de fechar o parênteses, eu vou até te fazer um convite ao vivo, que é para tu não recusar. Não, cara, é o seguinte, a gente está programando uma live aí, justamente sobre essa parte de burocracias. Eu sei que é uma parte chata, que muita gente não quer saber, mas tipo, é muito, muito importante mesmo. Porque, principalmente o cara que vai começar, que, por exemplo, eu vou abrir uma construtora, eu que vou ter que saber dessa parte. Eu não vou poder contratar uma pessoa específica para isso. Eu creio que é em torno de 1 a 2 semanas. Naquele horário lá, 9h07. Aí depois a gente conversa lá para ver se topa falar só sobre esse tema. Burocracias.
Na hora.
Se topar,
tomar uma antecedência aí, a gente cai dentro.
Mano.
Tem uma pergunta interessante. O Adriano está perguntando se o custo é alto para a verbação. É o que eu digo para meus clientes. Por nós trabalharmos de forma legalizada, não estou dizendo que os outros construtores ou pessoas que não trabalham com funcionários registrados ou então não pagam impostos, sejam ilegais, mas por esse nosso trabalho legalizado, a averbação ela é uma consequência desse nosso trabalho. Então, realmente, eu não pago nenhuma diferença de imposto. Se tu pega o mestre de obra, que tem muito cliente que faz, pega o mestre de obra, nada contra eles, porque sem mestre de obra, construtor não é nada, né? Mas ele pega lá o mestre de obra para fazer a obra, certo? Vai lá executar a obra, não assina a carteira, não emite nota fiscal. Quando ele chegar lá para tirar as duas CNDs, tanto na Receita como na Prefeitura, aí, doutor, não é assim não. Eles pegam um clube lá do Sinduscom, que é o Sindicato das Construtoras, para quem não conhece, eles pegam um clube que é gerado no Sinduscom de casas de alto padrão, multiplica pela área e tira um impostozinho. Uma casa de 300, 400 metros quadrados, você está falando aí de 30 mil de imposto, 40 mil de imposto. E lá na Receita, a minha contadora, Thaís Gomes, já me ensinou várias vezes, eu não sei calcular. A porrada ainda é maior, entendeu? Então, por isso que o Adriano até perguntou, a despesa é alta? É bastante alta. Só que, exemplo, o nosso trabalho, a Martins Araújo, ela já trabalha já pagando tudo isso aí, entendeu? O cliente, ele paga um pouco mais caro, mas realmente ele já recebe a casa toda documentada.
Por isso, é justamente essa parte diferencial, né? A questão de tu entregar a obra verbada já, tem a questão de tua empresa ser totalmente legalizada, gera tranquilidade. Qual seria algum outro diferencial que vocês têm, que tu considera que poucos têm? E tu implementa algum tipo de tecnologia específica, tipo BIM, alguma coisa assim do tipo, ou ainda como é que funciona?
Cara, eu vou te dizer essa história do BIM. Eu fiz o meu curso de Revit em 2014. Eu não sei nem para onde é que vai mais. Eu sei que realmente ele é uma ferramenta de fundamental importância. Até porque eu vou logo dizer uma coisa. Quando o cara... Hoje eu sou mais empresário do que engenheiro. Mas eu sei a importância do BIM no dia a dia. Tanto para quantitativos e tudo mais. E aí, principalmente para compatibilização. Dizer que a gente nunca teve problema aqui de compatibilização. Meu amigo. Tá aí, o Lucas Cunha tá aqui, ó. Lucas Cunha está utilizando o BIM. A Natália Martins, a minha irmã, também estava na época lá, trouxe aqui para cá também. Então, cada vez mais você tem que aplicar as inovações para a gente facilitar o seu dia a dia. Então, assim, dizer que eu nunca tive problema por falta de compatibilização seria mentira. Mentira, isso é mentira. Realmente, de prejuízos, realmente, por falta de BIM, isso aí acontece. Até porque nós somos seres humanos, a gente erra também. E inovações a gente tem aplicado na parte de impermeabilização, a gente buscou inovação, novo produto que tem aí. A gente vai começar, a gente trabalhava muito com laje treliçada. Tive há 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, com o Caracas da Impact. Trabalhei com o Caracas através da Mota Machado há 5, 6 anos. Mas eu acho que eu demorei muito tempo para realmente implementar essa tecnologia na estrutura. Porque é o seguinte... A estrutura que a gente vai trabalhar agora é com proteção, certo? E com as formas de plástico, né? E os cabos de proteção, a proteção, eu acho que os estudantes de área sabem que você tem que esperar 28 dias para desescorar a laje. Com 5 dias agora eu vou poder desescorar minha laje se eu tiver uma resistência mínima de pelo menos de 20 MPa. Então, pô, com 5 dias eu vou estar puxando os cabos ali com impacto e as escoras vão estar caindo, eu já vou estar correndo e volto a segunda laje. Então, a periodicidade que eu tinha de 3 meses de estrutura, acho que eu vou fazer em menos de 1 mês. Entendeu? E aí o Lucas que está aí, ó, falando aí, ó, algumas coisas sobre compatibilização e tudo, ele como arquiteto e outros demais, eles vão ter um pé direito bem maior para trabalhar. Entendeu? Ações vai correr mais fácil também dentro das casas e realmente você ajuda todos os profissionais, ajuda o cliente, ajuda o custo da obra, ajuda a velocidade, ajuda tudo.
A gente já teve uma live aqui com o Caracas, já faz um tempinho, foi ano passado. E era uma coisa que eu queria perguntar diretamente para ele, assim, a viabilidade da proteção para obras de pequeno porte, né? Porque essas obras que você faz eu considero como pequeno porte, obras residenciais. É, realmente é viável, para uma casa de 1 milhão é viável, para uma casa de 200 mil é viável ou é melhor trabalhar com o modelo tradicional?
Esqueça valores, lembre-se de vãos. A proteção ela veio para vencer vãos, certo? Eu ganho na velocidade, porque hoje qual é o meu maior custo? Que eu estava falando há pouco tempo, 60%, mão de obra. Então, se eu tenho uma celeridade na produção, exemplo, madeira, eu vou gastar muito menos, forma. Você tem que olhar para os índices. Isso eu estava aprendendo. Outra coisa, muito importante, valorização de um bom calculista estrutural. Cara, isso efetiva muito a obra, em prazo, qualidade. Esse calculista, que eu não vou falar não, questão de ética, que está trabalhando agora com a gente, ele teve uma casa na cidade de Alfa que ele teve que costurar a casa toda porque a casa ia cair. Inclusive, meu pai, ele passou lá e ficava falando direto para a diretoria técnica. Pessoal, está precisando de um pilar ali naquela garagem, o balanço está muito grande. E realmente, por coincidência, depois eu procurei inovar aqui na Impacto, fui atrás do calculista e foi esse calculista. Meu pai ficou falando para a diretoria lá que a casa ia cair, foi ele que fez a costura dessa casa. Deixou de costurar porque ele teve que refazer todo o cálculo estrutural. Então, para a tua pergunta, a história da viabilidade. É o que ele me ensinou. Estou passando o que o calculista me ensinou. Jorge, a viabilidade são em números de índices. Os grandes construtores, que eu falo que fazem torres, que se Deus quiser, daqui a 5 anos é uma meta que eu tenho aí, se o mercado estiver bom, a gente vai estar fazendo torre também. É, eles olham para índices. Quais seriam os índices, Hamilton? Índice de forma por metro quadrado, índice de aço por metro quadrado e índice de concreto por metro quadrado. Pô, se tu vai gastar com menos forma, tu vai gastar com menos capa inteiro. Concorda comigo? Uma coisa que eu aprendi de um dia para cá, e todo dia você está aprendendo. Inclusive, meu pai tem 60 anos, tem 35, 36 anos de mercado, mas todo dia está aprendendo aqui. Os índices são muito importantes, mas o aço, ele sempre vai variar em torno de 80 quilos por metro cúbico. Ele não vai fugir muito disso aí. Se ele vai virar aço em proteção ou se ele vai virar aço realmente entre aço mesmo, o aço CA50 e CA60 lá da Gerdau, em pilares e vigas, certo? Ou vai ser cordoalho ou vai ser realmente pilares e vigas. Então, ele sempre vai ficar a forma. Eu estou economizando bastante com isso. Então, eu vou economizar bastante com mão de obra e vou economizar bastante. Só que isso aí tu tem que comparar com índice. Tu tem que fazer a comparação. Tu pega... Isso que eu não gostava muito de fazer, porque eu não tinha muito tempo, mas eu tive que fazer e vi o quanto eu vou economizar e quanto eu vou dar de produto qualitativo para o meu cliente. Tanto em velocidade e qualidade e durabilidade. Não dá para se discutir. A estrutura protendida ela tem muito mais qualidade que uma estrutura de concreto armado. Agora, a viabilidade é isso. Tem que fazer conta de padeiro. Não é o valor da obra. Não é o valor da obra. É a logística da obra e a necessidade da obra. Tem obras que, exemplo, tem uma casa, se vocês seguirem o Instagram da Construtora, lá no destaque tem a obra Família R1, que foi o bonito do Lucas Cunha que projetou, né? Eu tenho um balanço lá gigantesco, eu tenho viga lá de 1,85m. Foi um erro da Martins Araújo aqui. A gente não viu o cálculo estrutural direito mesmo. Começamos a obra, depois a gente foi ver, pô, tanto de concreto que a gente está colocando aqui. Se a gente tivesse trabalhado com proteção, se a gente tivesse planejado melhor essa obra, quanto a gente tinha economizado, quanto a gente tinha ganhado de prazo. Entendeu? Então, assim, realmente a análise estrutural muito importante, muito importante. Lá, se eu tivesse utilizado proteção, eu tinha realmente corrido. Olha o bonito, Lucas. Muito obrigado pelos balanços que eu faço. Esse caso dele, 4 metros de balanço.
Cara, sim, cara. Outra coisa. O teu nicho, ele é esse de alto padrão atualmente. Eu creio, né? Eu alucino aqui que tu tem uma boa margem de lucro, né? Uma boa margem líquida. Certo? Não, só pra finalizar. Esse nicho de alto padrão, por exemplo, tu cometeu esse erro. Nessa obra, tu teve prejuízo. Porque, às vezes, negócios que geram boa margem de lucro, ele te permite errar. No sentido que tu não erre tanto também, né? Tu tem que fazer muita besteira para poder ter prejuízo. Então, tu teve, por exemplo, prejuízo nessa hora. Como é a tua margem? Realmente ela é boa, ela é bem acima do mercado. Como é a tua margem de margem líquida, né? O que sobra para a empresa.
Vamos lá. Sobre essa história da margem, é muito, muito importante para você que quer iniciar empreender. Trabalhe em cima de margem, não trabalhe em cima de valor de faturamento. A margem. Quanto mais margem você tiver lucro. Se você disser que eu tô...
Foi o que o, O Marcelinho falou ontem, né, do Montenegro, né? Ele falou sobre isso. Você define sua margem e vê se tá na meta, né?
Exatamente. Se você... Eu não tô aqui montando a empresa para fazer caridade, não. Eu não tô aqui para fazer doação para a gente que quer ter uma casa de alto padrão. Entendeu? Então, assim, lá eu já tive erros, a gente teve erros construtivos que geraram prejuízo de quase um carro, certo? Só que tu falou, Jorge, dá para tu absorver? Cara, realmente, às vezes sim, às vezes não. Vamos falar sobre percentagem de jogo aberto, jogo aberto. O incorporador, que é o incorporador? O cara que constrói para vender. Para tu ter ideia, meu pai às vezes construía uma casa e ganhava outra. De lucro, para tu ter ideia. Entendeu? Só que hoje não existe mais isso, certo? E outra coisa, a concorrência, ela mesmo, os construtores às vezes eles não param para raciocinar, eles mesmo destruíram o mercado, colocando preços sem margem. Tem gente hoje cobrando o custo para executar a obra. Eu não sei que mágica o cara faz. Se tu me perguntar, eu não sei qual é a mágica. Então, onde é que eu trabalho? Eu trabalho com uma percentagem, no mínimo, o dobro da administração. O que é que hoje o cara cobre com a administração? Em torno de 5% a 10%. Né? Eu trabalho com a margem de 20% e 25%. No mínimo. Pô, eu tenho que dar 5 anos de garantia, cara. Eu tenho que dar segurança durante um ano e meio, porque o nosso contrato demorou quase um ano e meio, entre fazer o projeto, aprovar, executar e depois averbar. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma máquina, eu estou aqui no escritório que tem pessoas que estão trabalhando. Então, assim, realmente, você trabalhe sempre com a margem alta. Não vá com esse negócio de fazer... George, tu nunca baixou o preço de uma obra para entrar no mercado? Sim, sim. Inclusive, a gente está terminando... às vezes tem um cliente. Em 2018 eu fiz uma obra que a gente teve uma margem bem pequena, acho que foi de 12, 13%. Mas foi a nossa primeira casa no Alphaville do Ceará. Era importante pra gente, a gente ter lá uma casa, certo? Ter o que mostrar lá na cidade de Alfa, né? Então, assim, mas ter cuidado, cara, ter cuidado, porque principalmente quem tá iniciando, porque você. Hoje eu tenho um pouco mais de costa larga pra aguentar a pancada, mas o cara, como eu iniciei naquela época. Tive que pedir dinheiro emprestado a um familiar meu, vender minha caminhonete para pagar e honrar. E tem muito construtor que não honra, meu doutor. Tem muito construtor que diz que não vai dar para terminar e não entrega.
E pronto.
E vai-se embora. Acabou. Se mexe de obra, doutor, não dá para terminar, não. Ou você me dá mais dinheiro, não dá para terminar. Eu não posso fazer isso, cara. Meu pai fez o nome da construtora durante 35 anos, né? Agora que eu vou sujar ela. Então, eu vendo o fígado meu, vendo o rim meu, como ele falou, passei 3 anos sem carro. Já abdiquei 3 anos. Agora que eu fui comprar um carro para mim. Mas por quê? Porque eu honrei o compromisso com o cliente, virou boleto e virou folha de pagamento. Então, empreender é bom? É. Ah, quero viajar, quero passar dias fora. Bicho, eu participo de rally. Inclusive, o Beto Pontes, que estava aqui, era o cara que eu corria no passado. Mas eu estava 140 por hora e pensando no problema. E olha que eu sou navegador de rally. Eu sou o cérebro do carro. E eu pensando nos problemas na costura 120, 130, 140 por hora, entendeu? Então, assim, empreender é massa, ser empresário... Bicho, é massa, mas entra com o pé direito e realmente, se você não tiver margem, você não cresce. Fazer caridade, deixa para as ONGs, você tem que fazer para ganhar dinheiro. Valorize o seu serviço, você não passou 5 anos na faculdade, seu pai não lhe educou durante a vida toda, para que você depois fique brincando de fazer casa, fazer prédio, fazer ponte, no que seja. Se valorizem, vocês que estão iniciando, se valorizem. Não é botar banca. Arregassem as mangas, trabalhe com força, mas também não deixem de ganhar dinheiro.
É importante, né? É o que motiva o cara, né? Porque, eu penso assim, que o cara tem uma maneira mais rápida, né? De conseguir, assim, um certo sucesso, uma certa liberdade financeira, seria empreendendo. É garantia? Ah, eu vou montar meu construtor aqui, eu vou ser milionário em 2 meses e vou ficar muito rico. Não, isso não é verdade. Ah, eu vou montar minha empresa e daqui a 20 anos é garantia que eu vou ser bem sucedido. Também eu acho que não.
Essa pandemia...
Mas a probabilidade...
Milton, desculpe te interromper, mas logo para tu continuar teu raciocínio aí. Essa pandemia mostrou que nem para concursado, meu amigo, tem garantia. Porque o cara vem, uma doença dessa vem, mata o concursado, você morre e acabou. Você não tá deixando garantia nenhuma para sua família. O problema é que hoje a educação brasileira, ela é muito errada, cara. Ela é muito errada, é o meu ponto de ver. Eu não aprendi nada sobre empreendedorismo lá no meu colégio. Eu, pô, tabela, macho, eu tava na consultoria agora, tabela periódica. Quando é que eu usei tabela periódica na minha vida, cara? Eu tenho que saber de planejamento financeiro particular, o planejamento financeiro da empresa.
Lá, comunicação.
Cara, o engenheiro civil, pra tu ter ideia, na época eu fiz engenheiro civil, fundações era optativa. Não tinha uma cadeira de estudo financeiro, não tinha uma cadeira sobre nada, sobre empreendedorismo, não tinha. Inclusive, é um dos projetos da gente lá na Arte Fortaleza, levar o empreendedorismo para as universidades, para que a galera realmente aprenda a empreender. Ah, eu vou ser um. Eu não quero ter uma consultora, mas eu quero ser um engenheiro calculista. Pô, o engenheiro calculista ele vai ter que fazer fluxo de caixa. Ele vai ter o contas a pagar e o contas a receber dele. Ele vai ter funcionários. Ele vai ter que saber sobre gestão de pessoas. Ele vai ter que saber lidar com problemas. Ele vai ter que ter uma assessoria jurídica. E por aí vai, cara. E por aí vai.
Cara, esse negócio é muito massa. Eu tô lembrando aqui. Eu já participei de projetos de startup, né? E eu lembro que eu fiz um... Era até do governo do estado do Ceará. Não lembro bem o nome agora. Mas, enfim, eu tava participando... Aí a gente fez um tipo uma capacitação, né? Pra fazer planejamento de startup e tudo. Aí quando finalizou, pra tu ver como esse negócio, esse modelo tá tão engessado na cabeça. Aí todo mundo pedindo certificado, certificado. Aí eu peguei e botei assim, galera, se vocês querem ser empreendedores, pra que vocês querem certificado? Vocês vão mostrar pra quem? Vocês vão entregar certificado pra vocês mesmo? A galera ainda tá muito preso nesse modelo, entendeu?
Cara, pra tu ter ideia, eu não tenho nem... Eu não sei nem que tá meu diploma. Sendo bem grosseiro.
Então, tá dizendo... a galera quer empreender e quer certificado pra quê?
É, assim, ser muito sincero, o estudo é super importante, pessoal. Não tô falando isso. O professor aqui, eles mandam já me pegar aqui. É importantíssimo a academia. Mas é muito importante que a academia, desculpa, renovar-se. As empresas inovam, porque a academia não se renova. Porque a academia ela não inova no ensino, porque a academia ela não mostra novas tecnologias lá dentro para que o engenheiro ele entre com uma solução. O engenheiro civil, quando ele se forma, eu já te falei, eu como empresário quero engenheiro civil que venha resolver o problema da empresa. Eu não quero engenheiro civil que venha só mais ser um colaborador. Eu quero que ele venha com inovação, eu quero que ele venha com coisas para gerar resultado. A empresa quer resultado, a empresa quer lucro. E, exemplo, satisfação do cliente, sim. Se eu tenho cliente satisfeito, eu tenho resultado, eu tenho lucro. Então, a partir do momento que eu tenho um engenheiro que vem para resolver o problema da empresa, ele tem que estar capacitado com inovação, ele tem que estar com novas tecnologias. E, pô, tu aprende a mesma coisa lá, mesmo tempo. Tinha uma cadeira lá que eu nunca nem imaginei, que é cálculo numérico e gráfico. Pô, meu irmão. Entendeu? Eu nunca vi isso na minha vida.
É, eu atualmente estou no nono semestre, na faculdade de Sá. E eu acho massa lá um diferencial. Tu conhece o Jefferson Boys?
Demais. Jefferson lá do Sinus Jovem. Jeffersonzinho, ele inclusive tá lá no CBIC Jovem, representando aqui o Sinus com Jovem do Ceará. E é um pessoal totalmente capacitado e colega nosso aí lá do Sinus com.
As aulas dele, cara, é muito, muito massa. Porque, tipo, ele mostra muito a parte prática, entendeu? Ele não fica só no teórico, ele mostra muito a parte prática. E a faculdade de Sá também apoia muito isso. Ela também já inova com o BIM e tudo mais, entendeu? Então, ela conseguiu se renovar um pouco comparado com o mercado de academia tradicional. Vamos só para finalizar aqui, eu vou pular para essa parte de marketing digital. Tu usa o marketing digital na tua empresa?
Deixa eu só te falar um negócio bem antes. Antes de tu mudar aí a pauta sobre marketing, cara... Fica o convite online também, para você não negar, para você e para a sua turma aí, acho que deve ter colegas seus de faculdade, ou de outras faculdades, juntar. É porque também a pandemia está complicada de fazer isso, mas a Martins Arouca fica à disposição de vocês para visitar as obras, para ir lá conhecer, e fico eu totalmente à disposição de acompanhar vocês nas obras, mostrar. Quiser montar uma turmazinha de 10 aí inicialmente, para a gente com poucas pessoas, por conta da pandemia, mas passando essa pandemia aí, engenharia construtiva, faculdade Aritzá, que foi meu berço, só que eu estudei no Aritzá, a Unifor, o UFC, todas as faculdades que tiver de quiser levar turmas lá para a construtora, eu considero ainda uma bodega, né? Na frente da que eu tenho essa Monta Machado.
Não, cara, por isso a gente vai aprender muito.
Mas estamos aqui à disposição, certo? Sobre a KLN Engenharia, está perguntando sobre o orçamento. Já eu respondo, mas eu vou te responder, Hamilton, sobre história do marketing. Cara, eu como empreendedor.
Deixa eu te interromper, só para reformular a pergunta, né? Tipo, tu usa o marketing digital para alavancar o teu negócio e se ele te traz resultado, né? Se tu usa e se ele te traz resultado.
Cara, eu digo uma coisa. Eu aprendi com o dono da Cacau Show. Eu era seguidor lá do Geração de Sucesso, se eu não me engano, do Flávio Castro. Acho que é o nome, Geração. O dono da Cacau Show chegou e falou assim, um depoimento. Rapaz, venda. Todo negócio, você quer ser empreendedor, venda, venda e venda. Se depois você vai chamar o seu vizinho para ele ajudar a trabalhar, se você vai chamar quem seja, mas inicie vendendo. A empresa que não tem venda, ela não tem faturamento. Se ela não tem faturamento, ela não vai ter capital de giro e ela não vai funcionar. Começa na venda. Então, ele não é algo que a gente necessita aqui, ele é essencial. Tantos feedbacks que eu tenho de clientes, pô, massa para os vídeos que tu vai, tu mostra lá realmente. Dia 1º de agosto agora, fui taxado de louco. Lá em casa, inclusive, meu pai e minha mãe, não vamos fazer isso. E foi uma ideia, até que não funcionária, a Samula que cuida do departamento pessoal, né? Porque a gente não tinha o marketing terceirizado, a gente tinha o marketing interno mesmo, nosso. E eu disse que ia fazer umas imagens, eu ia fazer umas imagens aéreas com drone. E na hora da reunião, ela chegou e falou, seu Jorge, não me demita não, não fico com raiva não, mas por que o senhor não coloca os clientes para filmar o sonho deles de cima, de helicóptero? E eu fiquei com esse negócio na cabeça, em fevereiro do ano passado. Eu periquitei, meu irmão, sabe uma coisa? Vou atrás. Comecei. Consegui, até hoje, sou muito agradecido ao empresário Jean Burgos Mendes, que é dono do shopping ali, Eusébio, e também do Fernando Cirino, que é o dono da Dura Metal, um grande empreendedor ali do Eusébio. Para quem não sabe, ali atrás do Afarias Brito é tudo dele. Ele vai ser o novo Parque Del Sol, ali é um projeto para 55 torres, se não me falha a memória. Tá fazendo um shopping terraço ali no cruzamento do Anel Viário e CE040. E ele me cedeu lá o heliponto dele e nós levamos famílias para lá. E eles sobrevoaram. E agora, se algum time, algum cliente escutando aí, eles espero que não fiquem chateados. Mas o que é que eu fiz? Eu atingi o emocional do meu cliente e depois gerei o depoimento da satisfação dele. O cara sobrevoou o sonho dele de helicóptero. Tinha gente que nunca tinha, inclusive parceiro nosso, nunca tinha sobrevoado de helicóptero. Sobrevoou o sonho da família dele, ao lado do esposo ou da esposa. E depois deu o depoimento de como foi trabalhar com a Martins Araújo. Como está sendo morar na casa da Martins Araújo. Então, como é a ansiedade deles, né, em relação a fazer uma casa... Araújo. Inclusive, isso eu copiei da Mota Machado. Se você botar no YouTube depoimentos de cliente Mota Machado, tem um vídeo de 2011, 2012, muito parecido com o que a gente fez agora. Só que na época era drones, né? Eles não botaram helicóptero. Foi um pouco mais ousado. Então, isso é puro marketing. É puro marketing. Eu fechei uma casa de 5 lotes, projeto da Via Arquitetura. Eu tava na mesa com o Lucas na negociação, o cliente dele que ele nos indicou, uma casa de 5 lotes, de 500 metros quadrados, gigante, o Jardim do Lago. Quando eu mostrei o depoimento do cliente Regis, que até ontem eu filmei a casa dele, entendeu? Então, realmente, foi... O marketing, ele é essencial. O Instagram hoje... E você tem que saber como... O Instagram, ele tem uma ferramenta boa que você pode direcionar quem você... Exemplo, eu não vou direcionar meu marketing para pessoas que estão querendo comprar minha casa e minha vida. Eu vou direcionar para quem quer comprar algo padrão. Então... O meu marketing, que é a empresa, a Tainá, que fica à frente, ela trabalha em cima disso. Ela vai no foco do cliente da Martins Araújo. Eu disse, Tainá, eu não quero a Martins Araújo mais uma empresa. Mais... Inclusive, eu disse, não quero. Normalmente, quando você contrata uma empresa de marketing, ela chega e faz assim, rapaz, quais são as empresas que vocês querem que a gente copie? Né? Copie ou ideia, ou leve como referência. Eu disse, rapaz, eu não quero copiar referências, eu quero ser a referência. É o que eu disse para ela, eu quero me tornar não uma Toyota, além da Toyota ser muito boa, eu quero ser um Land Rover, eu quero ser uma BMW no mercado de alto padrão. Entendeu? Então, o objetivo da gente é ser almejado, então o marketing ajuda muito isso. Ah, eu quero ser um engenheiro calculista, um puto do engenheiro calculista. Trabalha teu marketing também, eu quero vender din-din, trabalha teu marketing. Eu quero, independente do que você vai fazer, trabalhe o marketing. O marketing é o que vende e as vendas é o que impulsiona o negócio.
Massa. Muito show, cara. Tá, essa live aqui, macho, tô até pensando em deixar ela gravada aí pra galera, mas Não gera escassez, não gera escassez você deixar gravada.
Faz outra. Mas... faz outra, tem isso não.
Show. É, vamos lá. Cara, tu falando
sobre orçamento, só responder, até porque meu pai respondeu aí nas mensagens. Os orçamentos, inicialmente, como era só eu e o papai, a gente não tinha tempo de fazer um orçamento. Rapaz, o cliente acha que orçamento é que nem fazer pão carioquinha. Ele manda um projeto aí e diz, rapaz, você me passa o orçamento hoje ou amanhã? Mas, rapaz, se eu fizer um metro quadrado, eu faço. Aí, normalmente, o que eu faço por metro quadrado, eu arrisco, mas não arrisco a empresa, não. Eu vou arriscar o dinheiro do cliente. Quando a gente faz um orçamento mais assertivo, calculando o que vai pegar de alvenaria, o que vai pegar de chapiço, o que vai pegar de reboco, realmente pode sair um pouco mais barato, um pouco mais caro. Vai muito depender do projeto arquitetônico. Cada casa tem seu preço. Jorge, mas tu não vende preço por metro quadrado? Vendo. Mas foi feito todo um estudo de engenharia em cima disso, e eu tenho todo um memorial descritivo que o cliente tem que seguir. Se ele quiser mudar qualquer coisa, vai ter um acréscimo, sim, não tenho dúvida disso. Quer um balanço maior do que 2 metros? Vai ter um extra. A escada é diferente, o fundo da escada ela é liso, é papel cortado, vai ter diferença de custo. Eu quero botar um profissional diferente, vai ter diferença de custo. Hoje a gente faz o quê? Hoje é feito pela nossa engenharia, o João Pedro até estava seguindo aqui, a Vitória, fazem muito orçamento, e o papai supervisiona, eu também dou uma olhadinha, e eu vou para a venda com essa planilha, com essa proposta. Mas hoje os nossos orçamentos, a engenharia, quem faz somos nós. E realmente eu já fiz orçamentos terceirizados, que eu me decepcionei, entendeu? Com engenheiros orçamentistas, inclusive, que realmente a gente teve que pegar... eles não tinham, na verdade, a expertise que a gente tinha nesse tipo de obra. Então, muita coisa a gente observou lá. Pô, casa de Alphaville não tem fossa séptica. O cara tinha botado o orçamento da fossa lá. Que, sei lá, acho que não lembro, o item era 8, 9, 10 mil reais. Então, às vezes, por causa de 10, 15 mil, alguma coisa do tipo... Ou então, na hora que tu for apresentar para um cliente que ele entende, inclusive hoje a gente faz obra, eu estava falando com ele 6:30 da manhã hoje com o cliente, que é engenheiro civil. Se eu apresento uma planilha para um cliente que é engenheiro civil, que eu vou cobrar uma fossa para ele numa casa de Alphaville que tem saneamento básico, ele vai ficar, pô, meu irmão, o cara tá me roubando. O cara não tem experiência.
Vai pensar até que agiu de má fé, né?
Com certeza, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso.
Cara, e pulando aqui, né, até mudando a pauta, eu nem sei se o Instagram vai encerrar a gente aí, porque já é 8:07, já passou uma hora. Como é que tá teu tempo aí? Tem mais uns 10 minutinhos?
Só tem uma reunião 9 horas, então pode arrochar. Só vou começar já. Vai começar a ajeitar a sala aqui pra reunião, o cliente vem 9 horas.
Já tá finalizando. Só mais duas perguntinhas aqui. A primeira é, tu falou lá da crise financeira, já que tu já passou, né? Que foi em 2018. Teve alguma outra grande crise na tua empresa? E essa de 2018, foi tipo assim, foi um momento que tu chegou, tu sentou, fez assim, cara, eu acho que a Martins Araújo vai quebrar. Ou não, ou tu se tranquilizou e pensou em melhorar, como foi isso aí?
Cara, na verdade, a gente tava, era quebrado.
Aí, já tava.
Eu tava, aí eu conto essa história, tem gente que nem acredita, acha que é puro Netflix. Eu, quando deu a chave mesmo, a virada em mim, eu realmente peguei, meu irmão, eu tenho que ir pra cima, não posso esperar só pelo meu pai, eu tenho que chegar junto dele, a gente fazer as coisas juntos. Foi quando eu fui, a gente tem um HB20 aqui, da família, e eu nunca mais me esqueço, a gente não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel em 2018, pra tu ter ideia, lá do apartamento. E aí eu disse, meu irmão, eu fui atrás de refinanciar esse carro lá no banco, lá no Bradesco, lá no centro, com meu tio, que é do banco, e eu não consegui. Eu não me lembro que... Isso eu falo sem vergonha nenhuma, eu comecei a chorar e disse, meu irmão, eu tenho que ir pra cima. E foi no começo de 2018, realmente foi um negócio drástico, porque a gente não tinha dinheiro nem para fazer as compras de casa. Não tenho vergonha de falar isso, eu falo mais para as pessoas, elas criarem realmente um pensamento que ninguém é derrotado, que todo mundo tem chance de crescer, todo mundo tem capacidade, todo mundo ela tem... essa disponibilidade, só em você ter saúde, você ter inteligência, você acordar todo dia, você pode crescer, certo? Então, realmente foi um momento crítico, né? Mas meu pai tá aí, tem 34, 35 anos e várias vezes teve que vender carro para honrar compromisso, né? Então, realmente a gente passou por essa dificuldade de... Eu me lembro, a gente procurava um derivado de leite ninho mais barato para comprar, o aluguel, vamos pagar o aluguel, vamos pagar um parcelamento... Entendeu? Então, assim, passamos realmente muita dificuldade e não digo que eu não vou mais passar. Irmão, a vida de ninguém está garantida. Ninguém. Só não tenham medo e todo dia acordem querendo realmente matar um leão, né? Em cada dia. Outra coisa que é importante, sempre peguem os seus erros e tornem acertos, pessoal. Controle financeiro é básico. Controle financeiro é básico, básico, básico. Você ter controle. Inclusive, eu estou sofrendo isso aqui na empresa por conta dessa desorganização, de crescimento muito rápido também, que não é legal, não é saudável. O crescimento. Ah, eu tenho que ser devagar, George. Tu fez isso porque realmente tu tá dizendo pra gente que a gente não é pra crescer igual a ti, ou crescer um empresário que realmente tem outros consultores bem melhores que a gente. Não, não é isso. Mas se você der um passo de cada vez, você vai subir a escada. Se você der um passo largo, você pode cair, tropeçar e cair de costas, meu amigo. E a picada pode ser maior. Então, realmente a gente teve dificuldade financeira, mas se erguemos. Uma coisa que eu aprendi lá dentro da FIEC, na Federação das Indústrias, numa posse da Acho Fortaleza, a dona da Cerbras que falou pra gente, Tiana Lúcia, que a gente chama carinhosamente, a resiliência. Ela era dona da Cerbras, o esposo dela morreu, quem tocava toda a empresa era o esposo. E ela foi pra cima e resolveu. Ficou devendo. Aqui, pandemia, pô. Pandemia, quando deu pandemia, eu tinha 60 funcionários, hoje tá com 180. Eu tinha 60, eu disse, meu irmão, como é que eu vou alimentar 60 famílias? Porque eu não penso em 60 funcionários, eu penso que a gente tem 170 e pouco famílias. Hoje eu tenho 360 pessoas que dependem, na verdade, do trabalho, são remunerados pelo trabalho deles, mas dependem da empresa. Então, realmente, cara,
Tu mais que dobrou o número de funcionários, então, de 2020 para até hoje, né?
Não, triplicou. E pela quantidade de obra que tem para a gente iniciar, ela vai, tipo, quadriplicar ou multiplicar por 5, que eu não sei nem como é que fala, essa é a verdade. Mas a gente está buscando, com as tecnologias, diminuir o operacional de pessoas. E realmente eu quero fazer com menos, mais, certo? Através da meritocracia. Então, um pedreiro ali que fazia uma produção, vamos supor, de 20 metros quadrados de alvenaria, eu quero que ele se mate e faça 40. Mas ele vai se matar, mas vai ser bem remunerado por isso, entendeu? Então, exemplo, hoje na Martins Araújo, o funcionário que começa a dar nó cego, eu dou logo aviso, pago indenização de FGTS, não estou nem aí. Você com uma fruta podre dentro da fruteira, você estraga todas as outras frutas. Então, hoje, para quem quer trabalhar na Martins Araújo, dependente do setor, só vão ficar os bons. Os que realmente, fornecedor, funcionário, colaborador, que seja, se o cara não for bom, não fica. Porque eu vendo uma coisa para o cliente, eu vendo qualidade. Então, eu preciso ter boas pessoas do meu lado para construir essa qualidade. A gente mexe com sonhos. A gente não mexe com... Eu não vendo uma blusa cara de 400, 500 reais. Eu vendo um sonho de uma família. Entendeu? Quando eu sento aqui na mesa, eu estou falando com um sonho da família. Eles estão lá almejando. Eles estão... Jorge, tu entrega quando essa casa? Eu digo, rapaz, 264 dias úteis. Eles, eita, 264? Não, mas são úteis. É um ano e meio. Não, mas outra consultoria que me entrega 8 meses. Eu disse, eu estou pedindo 264 dias úteis. Eu prefiro surpreender positivamente do que negativamente. Sim. Quando uma casa tem todo um plano familiar, vai tirar o filhote ali, o filho do coleginho, e vai para o outro, porque vai morar no Zé. Cara, então eu mexo com família, então eu não posso brincar. Eu não posso errar. Tem que ser um negócio perfeito. Por isso que a reunião de planejamento aqui, os meninos estão acostumados. É porrada o dia todo. E eu disse, quando vocês forem engenheiro, a chumbatada vai ser maior ainda. Porque a coisa é grande lá de cima, entendeu? Hoje eu ainda deixo eles errarem um pouquinho, porque eles são estagiários. Quando forem engenheiro, a porrada é grande. Porque o mercado é assim, o mercado não alisa. O mercado não alisa. Se você quer ser o melhor, você tem que batalhar. Entendeu? E assim, serve para quem quer ser o engenheiro calculista. Pô, o calculista que está atendendo agora a gente, eu estou precisando para ontem, para vocês terem ideia. Eu tinha um cálculo feito. Estou falando para quem pensa não ser empreendedor, mas quer ser um engenheiro calculista. Vamos supor, olha o diferencial. Eu pagava um calculista que ele era X reais. Eu estou pagando um agora que é quase 3X. Esse calculista que fez o cálculo de X, ele me entregou o projeto. Isso falha nossa, erro nosso. Não valorizamos o profissional. Ele me entregou um projeto que, quando a gente foi analisar o projeto de deformações, antes de iniciar a obra, disse, meu irmão, isso aqui não vai dar certo, não. Esses balanços aqui vão cair. A gente não pode executar isso. Aí foi quando, não, vou para o calculista que trabalhe com a parte de proteção. E a gente foi. Quando a gente foi para esse calculista, o cara 3 vezes mais caro, Mas, cara, eu tô precisando do cálculo para a próxima semana, porque eu tenho que mandar para Impacto, para ele fazer o orçamento das portuárias, para fazer o cronograma de concretagem, para eu agendar com o concreteiro. Ele tá dizendo, você tem um horário para mim hoje à tarde? Tu tá vendo a diferença? Um calculista que cobra mais, mas tem mais disponibilidade para lhe atender. E hoje a Martins Araújo tá até me doendo fazer isso, mas não tô doendo, porque eu tô indicando para outros profissionais, amigos, empreendedores. Tem cliente que chega, hoje eu quero fazer a casa 200 metros quadrados, 250 metros quadrados. A gente não tá pegando mais. Jorge, tu tá esnobando obra? Tu que em 2018 tu tava pintando kitnet, tu tá esnobando obra? Não, não é isso. O que é que eu tô focando? No atendimento com excelência. Então, se hoje eu tô com 20 obras, eu não posso pegar mais 20, 30. Senão eu não vou conseguir dar um atendimento bom ao meu cliente. Tá entendendo? Então, eu prefiro ter 10 clientes de 400 metros quadrados do que 20 clientes de 200 metros quadrados. Tu tá me entendendo? Se todos tivessem essa visão, a gente não tinha cliente satisfeito. Então, realmente, a Martins Araújo ela vai trabalhar dessa forma. De 15 dias para cá, só essa semana, eu neguei em torno de 4, 5 obras. Mas não é negar. Indiquei para outro parceiro vai fazer o sonho daquela família. Mas, realmente, não adiantava eu pegar mais clientes, entupir de clientes, dizer, pô, estou com 40, 50 obras, e ter 40, 50 clientes insatisfeitos. Então, você que quer iniciar, que quer trabalhar e quer pegar um bocado de coisa com preço lá embaixo, o que vai acontecer? Tu vai ter um preço lá embaixo, tu não vai ter como se estruturar para tu ter um escritório ou de engenharia ou um escritório de uma construtora e tu não vai conseguir atender bem teu cliente.
Massa, cara. Muito show. Muito aprendizado aqui. Vamos para finalizar, beleza? Isso. Uma pergunta. Vou contextualizar aqui. A Martins Araújo tem o seu diferencial, né, que ela foca no cliente, tem excelência, trabalha atualmente com um nicho de alto padrão, certo? E o cara que quer começar agora, ele tem algumas objeções, beleza? Uma delas é que, tipo, o mercado está saturado. Ah, tem muita construtora no mercado. Ah, tem que ter muito dinheiro para começar. E assim, cara, qual seria, né, o... Tua dica final para o cara que quer começar e qual seria a dica assim, para o cara ter um diferencial? Tua dica final para o cara ter um diferencial para ele não se tornar uma commodity, certo? Porque o cara, se o cara quer vender água, ele vai ter que vender com a margem baixa e vai ter que aceitar isso. Ele vai ter que ter essa expectativa, né? Se o cara tem um diferencial, se o cara foca no cliente, quer trabalhar com excelência, como o Martins Araújo faz, o cara pode cobrar um valor bem maior. Então, qual a dica que tu dá pro cara ter esse diferencial?
Cara, eu vou te dizer, isso não é o Jorge Martins que tá falando, não. Isso aí foi o que eu aprendi lá na consultoria, certo? Eu vou ser sucinto, mas eu tenho que falar um pouquinho. Quando eu falei mais cedo sobre a história do Nubank, que eu falei sobre a história da Uber, que eu falei sobre a história do iFood. São empresas que olharam realmente a dificuldade do cliente, a dor do cliente e resolveram o problema do cliente. Então, meu irmão, se tu quer ser um diferencial, resolve o problema do cliente, começa por aí. Se tu resolver o problema do teu cliente, ele vai querer fechar contigo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Acabou-se. Não tem fórmula mágica, não. Quem paga a conta é o cliente. Se tu resolve o problema dele, ele te remunera. Acabou-se. Aí tu cresce.
Massa, muito massa. Cara, e eu, antes de finalizar, eu queria fazer outro convite pra ti, né? Aquele convite lá da live lá de documentação. A gente pode conversar aí posteriormente. E eu queria saber como é que é essa questão da visita. Que tu falou, tu acha que depois dessa... Porque teve um decreto recente, não foi? Que aí a gente vai em torno de 15 dias, né? Porque teve um aumento, número de casos, enfim. Depois dessa visita, tu acha que a gente poderia organizar num padrão aí, tipo, seguindo as recomendações, né? Todo mundo de máscara, levar um número limitado de pessoas, 5 pessoas ali, selecionar os melhores. Aí...
Bora começar por outra dica, coisa que até eu falo pros meninos aqui da engenharia. Aqui não existe a palavra acho, certo? Eu acho que o cabo... Eu não disse, eu tenho a certeza, eu lhe dei a palavra. Então, se você quiser levar 2 ônibus com 50 pessoas lá para as obras, a gente leva. Só que realmente a gente tem que ver só as limitações. Os condomínios alfabetizados realmente têm uma burocracia que é correta em questão à segurança. E realmente o que acontece? A gente só tem que ver essas limitações, mas já disse. Tanto a engenharia construtiva, como todas as faculdades aí que precisarem, é questão de gratidão. Um dia me ajudaram, um dia me ensinaram, então a mesma coisa eu quero fazer por outros para dar continuidade à construção civil do Estado.
Depois tu me passa essa informação, tu me diz, Hamilton, eu posso levar 5 pessoas, Hamilton, pode levar 10. Eu acho que algo em torno de 5, a gente escolheria umas boas pessoas aqui que realmente têm interesse e a gente verifica isso aí, beleza?
Beleza, dá um bom dia para a Aline Salles, minha namorada aí que está na live aí acompanhando. Mas não se preocupe, estou à disposição de vocês para visita aqui na construtora, a bodeguinha aqui na Cidade dos Funcionários, visita as obras, visita já pronta e estou à disposição. É só entrar em contato e estou aqui para ajudar quem precisar, no que eu puder. Lógico, até porque eu também preciso de ajuda, eu procuro ajuda também direto.
O que é que tu acha assim, de network? Qual a importância? Tenta sintetizar assim, pequenas palavras para não ficar tanto. O que é que tu acha de network? Porque a nossa ideia é a gente futuramente a gente quer montar um grupo, né? Com a galera boa, os grandes construtores e fornecedores. Qual é que tu acha que é a importância assim, do cara que quer começar, né? O cara que quer ser pequeno empreendedor e ter esse network já de primeira.
Vamos lá, fazer propaganda da minha associação. Bota aí arroba Ágil Fortaleza, entra logo na associação onde tem jovens empresários que estão rodeado de pessoas que querem crescer e empreender. Tu tem que estar rodeado de pessoas que querem crescer. Então, procura esse network. Network é importantíssimo. Profissional, pessoal, independente. Além de network ser uma coisa de trabalho, mas até o pessoal. Se você está rodeado de pessoas que realmente querem crescer na vida, tu vai crescer. Se tu tiver com pessoas que querem cair, tu vai cair. Então.
Já é muito massa, viu? Tem o Igor lá, né? Eu conheci através do Igor, foi ele que apresentou.
Geral esse ano, Igor Pinheiro. Então, eu tô dentro da Ágil Fortaleza, eu tô no Sinduscom Jovem, tô entrando agora na Coppercom, tô no Sinduscom como consultora, já fui do CREA Jovem, fudei o CREA Jovem. Pô, todos esses ambientes você faz amizades, você cria network, você tem aprendizados, você tem indicações e por aí vai. Network.
Muito massa.
Não é legal, é essencial.
Show. Valeu, cara.
Bom dia a todos aí. Obrigado aí pra todo mundo aí que acompanhou.